5 horas da manhã, você sai de sua casinha no rancho fundo bem pra lá do fim do mundo. O fogão a lenha fumegante concorda com as brasas, já meio apagadas, que sua marmita de arroz com ovo já vai bem quentinha com você. Envolvida por um pano, ela tem como vizinho o facão na cintura. Em seguida, você encontra seus companheiros no ponto onde o caminhão pau de arara te pega rumo ao campo. A viagem é repleta de causos, piadas e lamentos entre os mais de 60 peões amontoados. A estação de rádio toca músicas e dá as primeiras notícias do dia. Chegando lá, já estão te esperando 5 ruas de canavial para serem cortadas sob os olhares do fiscal. No começo do dia, você ainda consegue comer a primeira porção da marmita levemente morna, que se torna um conforto rápido antes de enfrentar horas de sol forte e suor. Você abre a lata, agora totalmente fria, e é como se a própria comida te encarasse de volta. Nesse momento, para aguentar mais uma jornada, a mente escapa e você começa a sonhar com um prato quente, com um cardápio que sempre quis saborear.
Boias frias, quando tomam umas biritas espantando a tristeza, sonham com bife a cavalo, batata frita e a sobremesa.
É desse cotidiano duro, repetitivo e invisível que nasce uma das canções de Transversal do Tempo. Antes de Saudosa Maloca, o espetáculo apresenta O Rancho da Goiabada. Para cantar a música de João Bosco e Aldir Blanc, Elis Regina surge no palco de calça de brim e camisa floreada posta para dentro. A imagem remete diretamente aos boias frias, que em um raro dia de folga se arrumam com cuidado para ir ao bar, onde tantos iguais se reúnem contando mentiras para poder suportar. É uma forma de fuga, uma negação possível diante de uma realidade dura. Em Transversal do Tempo, esses trabalhadores deixam de ser números, ganham voz, corpo e presença. A música revela os sonhos desses trabalhadores rurais que surgiram a partir da década de 60, devido à ampliação das lavouras comerciais e culturas temporárias. Esse trabalho era caracterizado como uma mão de obra temporária, mais comum na colheita e plantio de cana-de-açúcar, café, laranja e algodão. Criança Boia Fria fala diretamente do documentário Boias Frias, de 1974, gravado no interior paulista, que era predominado pela cultura de café. Uma década depois da produção desse documentário, realizado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, esses funcionários do campo fizeram avanços nos direitos trabalhistas. O avanço veio através do Acordo de Guariba, assinada após uma grande greve dos trabalhadores dessa região, no interior paulista. Na época, a TV Globo produziu uma reportagem especial que acompanhou uma família do amanhecer até o fim do dia de trabalho. À frente da família estava Dona Guiomar, matriarca que, sem metáforas, resume bem o que significa viver do corte de cana.
A vida é sempre essa. Do cortador de cana é essa, né?
É duro, hein?
É duro. Não tem muito pra falar que é melhor que nadar, se eu ver a hora. Levantar de madrugada, sair pra roça, é soco de caminhão, é chuva, é sol na roça, entama, bebe água quente. Tem dia que passa a ter sede na roça. A vida não é boa, não. De jeito nenhum, a vida da roça não é boa.
E por que a senhora escolheu essa vida, então?
É porque não tem outro meio da gente viver. A gente não tem outro meio.
Se voltarmos na linha do tempo buscando saber como essa classe de trabalhadores chegou a esse ponto, vamos encontrar a figura do escravizado. Quando a escravidão foi abolida em 1888, o país não substituiu aquele sistema por um modelo justo de trabalho, apenas o reorganizou. A população negra liberta não recebeu terras, nem indenização, nem meios para sobreviver por conta própria. Enquanto isso, as fazendas continuaram intactas, precisando de mão de obra barata e submissa. Então, muitos dos libertos e descendentes deles permaneceram vinculados a essas propriedades, muitas vezes enrolados em dívidas e favores prestados pelos donos da fazenda. É essa continuidade silenciosa que atravessa séculos e que Elis faz emergir no palco. De volta ao palco de Transversal do Tempo, Elis Regina segue costurando esse Brasil em canções. Gravada em 1977, Morro Velho também faz parte do universo do espetáculo. Nos áudios da apresentação, a canção surge após um tema instrumental intitulado Fábrica, e antes da canção Deus lhe pague. No palco, a interpretação é contida, quase despojada. Elis canta basicamente acompanhado por um violão. A voz carrega a emoção que a letra pede, sem excessos, mas com um peso que se impõe. A canção narra a história de dois meninos, um branco, que é filho do fazendeiro, e o outro preto, filho do empregado. Uma infância compartilhada que o tempo se encarrega de separar. O próprio Milton explica a origem dessa história no encarte do CD que reeditou o disco de lançamento da música. Como não há uma gravação original desse depoimento, a fala de Milton é interpretada neste episódio por Lucas Souza.
Tem uma história que não vivi, mas que pude imaginar quando criança. Nas vezes que ia para a fazenda da tia do Wagner, o Tiso. Lá tinha um empregado, o Niceto Aniceto, que sempre contava casos para a gente. Tinha também os meninos da casa e os da fazenda, que brincavam juntos. E passava um trem na beira do rio, à margem da fazenda. Fiquei com esse cenário na cabeça e comecei a imaginar esses personagens. O filho do Niceto, amigo dos filhos dos donos, que depois iam embora estudar e voltavam doutores. Mais tarde, essa imagem voltou e eu compus Morro Velho.
No sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se deu. Fez a obrigação com força. Parece até que tudo aquilo ali é seu.
Voltando um pouco para a reportagem da TV Globo sobre os novos direitos dos boias frias, no final, o repórter Ernesto Paglia questiona um menino boia fria sobre quais seriam suas músicas preferidas.
Você gosta de música? Que música você gosta? Que tipo de música?
Michael Jackson.
Michael Jackson?
A música dele, né?
Qual a música?
Esse momento tornou explícito um contraste bem gritante. De um lado, um país que ainda vivia problemas como fome, trabalho infantil e desigualdade. De outro, a presença cada vez mais forte de um produto típico do fenômeno da globalização. O Brasil de Transversal do Tempo está no campo, mas se revela mesmo nas grandes cidades. Para entender este outro lado, saímos do interior e chegamos à capital paulista. O dia começa na casa de Clara. A Rádio Nacional toca sem parar Dancing Days da banda musical As Frenéticas. Clara se levanta rápido, olha na mesa do café, pão francês, margarina Claibo, café pilão passado no coador de pano. Antes de sair para trabalhar, houve notícias sobre a abertura política lenta e gradual, greves no ABC Paulista e as atualizações do governo Geisel.
A gasolina começou a ser vendida mais cara hoje em todo o país. O preço é realmente assustador. 22 cruzeiros e 60 centavos a amarela e 35 cruzeiros a azul. O novo reajuste de 58% da gasolina trouxe problema para diversos setores da população, principalmente para os motoristas de táxis. Eles pretendem entrar em greve, pois já não conseguem ter lucros. Aqui em São Paulo, boa parte dos motoristas de táxi paralisaram as suas atividades e garantem que só voltarão ao trabalho quando o governo decidir subsidiar...
Finalmente, alguma movimentação.
Aqui na rodoviária do Glicério, os táxis estão totalmente parados.
No caminho, com seu Fusca 71, passa por placas da Shell, anunciando gasolina nova, em meio ao fantasma ainda presente do choque do petróleo. Ela para o carro e chama sua amiga e colega de trabalho.
Marina!
Achei que você não ia passar hoje.
Não posso me atrasar mais, ou o chefe perde minha cabeça.
No centro da cidade, vitrines mostram as polainas coloridas, brilhos e tecidos sintéticos que viraram febre graças às discotecas.
Olha essa calça, cintura alta, toda brilhando. Deve custar o salário de um mês inteiro.
E a gente ainda tem que ouvir que o Brasil tá vivendo um milagre econômico.
Milagre pra quem, né? Outro dia eu fui ver o preço de uma bota, quase caí pra trás.
Tudo aumenta, roupa, gasolina, aluguel... Mas se a gente aparece com a mesma blusa duas semanas seguidas, o pessoal do escritório já comenta.
No escritório, máquinas de escrever Olivetti batem ao mesmo tempo. O telefone preto de disco toca e uma suave névoa de fumaça dos cigarros Minister, Hollywood, Bellman ou Carlton domina o ambiente. No rádio da firma, toca Djavan com Fato Consumado, que explode nas paradas de sucesso ao lado de Chico Buarque, Clara Nunes, Big Is, Donna Summer e KC and the Sunshine Band.
Pelo menos o rádio salva esse escritório.
Salva mesmo. Se não fosse Djavan, Chico e Elis, eu já tinha enlouquecido.
E com esse chefe andando pra lá e pra cá, fiscalizando até quantas vezes a gente levanta pra tomar café.
Pior é esse cheiro de cigarro o dia inteiro. Quando chego em casa, parece que trabalhei dentro de um cinzeiro. Ô Marina, vamos lá pra casa hoje?
Pra quê?
Assistir novela, ué. Hoje tem cena da Júlia com o Cacá. Tô sentindo que vai acontecer alguma coisa.
Ah, eu vou. Minha mãe fica resmungando que novela enche a cabeça de besteira.
Minha mãe fala a mesma coisa e não perde um capítulo.
Verdade.
À noite, depois do trabalho... Clara e Marina se sentam no sofá da sala para ver a novela Dancing Days, líder de audiência na TV Globo. Tem alguns dias que elas vêm acompanhando o drama de Júlia, interpretada por Sônia Braga, uma mulher que sai da prisão tentando recuperar a própria história, o amor da filha Marisa e um lugar no Brasil que mudou enquanto ela esteve afastada. Nesse caminho, cheio de portas que se fecham, surge na vida dela Cacá, um diplomata interpretado por Antônio Fagundes. Essa relação gera um drama na novela pela diferença social entre os dois.
Você vem me ver, hein?
Ah, não. Essa cena tá bonita demais.
O Cacá olha pra ela como se o resto do mundo nem existisse.
E ela merecia um pouco mais disso, né? Depois de tanta pancada.
Eu fico pensando, a Júlia saiu da prisão, encontrou o país completamente diferente. Às vezes parece que ela tá tentando aprender tudo de novo.
É, até a filha olha pra ela como se fosse uma desconhecida.
E mesmo assim ela continua tentando. Tem gente que teria desistido.
Afetada pela esperança contida, Júlia fala de afeto e da necessidade de viver o presente ao lado de seu amado, em uma cena embalada pela canção tema do casal, I Love You, de Freddie Colley.
Eu te adoro. Agora, olha, vamos ficar assim, olhando pro outro, se curtindo. Vamos aproveitar tudo que a gente tem de bom dentro da gente. Faz a gente se sentir assim tão bem do lado do outro, né?
Tomorrow, there could never be a new tomorrow. For I can only think...
Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Discos, em abril de 1978, os discos internacionais abocanharam 53% do mercado de vendas do Brasil. E fora do palco, a própria Elis reflete sobre esse Brasil em transformação.
Quer dizer, é terrível você chegar numa cidade chamada Tracunhaém, que é uma das bases da cultura popular, da cerâmica popular do Nordeste, em Pernambuco, e ver aqueles meninos que estão fazendo os seus bonequinhos de barro cantando essas músicas que estão passando como fundo de novela na televisão. Falando uma língua que não é exatamente a nossa, entendeu? Que a coisa já está chegando num ponto de loucura tal, de massificação tal, que ok é a mesma coisa que tudo bem. Entendeu, bicho? É isso aí. Tá tudo assim, tá sabendo? Isso aí, malandro. Viu, carinha? E não dá para viver num país assim, né?
A observação de Elis Regina durante o programa Vox Populi da TV Cultura nos revela como palavras em inglês já invadiam o vocabulário brasileiro, não como detalhe linguístico, mas como sintoma de uma transformação. É justamente nesse cenário que uma das canções mais emblemáticas de Transversal do Tempo ganha força. Querelas do Brasil, de número 24 no espetáculo, condensa esse choque entre cultura global e identidade nacional.
O Brasil nunca foi ao Brasil, taper jabuti, liana, lá manda ali, alaúde, pia rural aqui, ataúde, pia carioca, porê, crame, crê, chovinha, carore, chovinha, sul. Oh, oh, oh.
Desde o título, a canção dialoga com um clássico. Faz referência direta à Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Não só no nome, mas também no arranjo, que se constrói sob citações da própria canção. Mas aqui o tom é outro. Se em Aquarela do Brasil temos um país exaltado e idealizado, em Querelas o que surge é um retrato fragmentado. Os versos do refrão avisam: aquilo não é uma canção de exaltação. O Brasil que aparece é feito também de elementos não tão pitorescos, não tão idílicos, um país amorfo, cheio de contradições. No palco de Transversal do Tempo, Elis não suaviza essa contradição. E quando Elis canta Querelas do Brasil, a crítica não é só social, é cultural. A letra expõe, com ironia afiada, como o Brasil daquela década já era atravessado por uma enxurrada de referências norte-americanas. A canção aponta para esse processo de americanização, que cresceu justamente nos anos de 1970, quando a indústria cultural dos Estados Unidos, impulsionada pela televisão, pelo cinema, pelas discotecas e pelos grandes selos fonográficos, passou a moldar comportamentos, gostos e desejos no país. O Brasil deste episódio vive no intervalo. A censura ainda age, a repressão ainda existe, mas a sociedade começa a testar os limites. A música aprende a falar em meias palavras. O silêncio já não é total, mas o risco permanece. No próximo episódio, algo finalmente muda. O sinal abre. Vamos falar de um Brasil atravessado por greves operárias, manifestações de rua, retorno dos exilados pela aprovação da lei da anistia. Um país que começa a andar, ainda com medo de acelerar. Esse documentário sonoro foi produzido, roteirizado e editado por Paulo César Gouveia para a conclusão do curso de jornalismo na UFOP, sob orientação do professor Dr. Daniel Macedo.